Capítulo 33 – Compadecer-se dos pobres. Em vista do que o céu está fazendo para salvar os perdidos, como podem os que participam das riquezas da graça de Cristo desviar seu interesse e compaixão de seus semelhantes? Como podem condescender com o orgulho de posição e desprezar os desventurados e os pobres? Contudo, ainda é muito verdade que o orgulho de posição e a opressão dos pobres que prevalecem no mundo também existem entre os professos seguidores de Cristo. Para muitos, a compaixão que deveria ser exercida em grande medida para com a humanidade parece estar congelada. Os homens apossam-se dos dons que lhes foram confiados para serem uma bênção para os outros. Os ricos fazem encovar-se a face dos pobres e usam os meios assim obtidos para satisfazer seu orgulho e amor à ostentação, mesmo na casa de Deus. Aos pobres se faz sentir ser para eles uma coisa demasiadamente dispendiosa assistir ao culto de Deus. Muitos têm a ideia de que somente os ricos se podem empenhar em culto público a Deus, de um modo que possa dar boa impressão ao mundo. Não fosse o fato de haver o Senhor revelado seu amor para com os pobres e humildes, que são contritos de coração, e este mundo seria um triste lugar para o homem pobre. O Redentor do mundo era filho de pais pobres, e quando, na infância, foi apresentado no templo, sua mãe só podia levar a oferta designada para os pobres, um casal de rolas ou dois pombinhos. Foi ele a maior dádiva do céu ao nosso mundo, dádiva acima de toda avaliação, no entanto só pôde ser acusada com a menor das ofertas. Durante sua peregrinação na terra, participou o nosso Salvador da sorte dos pobres e dos humildes. A abnegação e o sacrifício caracterizavam-lhe a vida. Todos os favores e bênçãos que desfrutamos, advêm somente dele. Somos dispenseiros da sua graça e de seus dons temporais, o menor talento e o mais humilde serviço podem ser oferecidos a Jesus como dádiva consagrada, e com a fragrância de seus próprios méritos apresentá-los a Ele ao Pai. Se o melhor que temos for apresentado a Deus com coração sincero e em amor, com o ardente desejo de servir a Jesus, o dom será inteiramente aceitável. Cada um poderá ajuntar um tesouro nos céus. Podem todos seguir, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ligados por laços de simpatia é o propósito de Deus que ricos e pobres sejam intimamente ligados pelos laços da simpatia e da prestatividade. Ele tem um plano para nós, individualmente. A todos os que o servirem designou ele um trabalho. Ordena que nos interessemos em cada caso de sofrimento ou necessidade que nos venha ao conhecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo era rico, mas por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ordena ele a todos aqueles a quem confiou bênçãos temporais que lhe sigam o exemplo. Jesus diz, sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. A necessidade e a miséria no mundo constantemente apelam para a nossa compaixão e simpatia, e o Salvador declara que servir aos doentes e sofredores é o serviço que mais lhe agrada. Não é, diz ele, que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Devemos atender aos doentes, alimentar os famintos, vestir os nus, e instruir os ignorantes. Muitos a que se queixam de Deus porque o mundo está tão cheio de necessidade e de sofrimento. Mas o Senhor é um Deus de beneficência, e, pelos seus representantes, a quem confiou os seus bens, quer que todas as necessidades de suas criaturas sejam supridas. Ele fez abundante provisão para as necessidades de todos, e se os homens não abusassem das suas dádivas, desviando-as egoistamente dos seus semelhantes, ninguém precisaria passar necessidade. Para Deus não há casta, nunca devemos ser frios e incompassivos, especialmente quando lidamos com os pobres. A todos se deve mostrar cortesia, simpatia e compaixão. A parcialidade para com os ricos desagrada a Deus. Jesus é desprezado quando seus filhos necessitados são desprezados. Não são ricos dos bens deste mundo, mas são queridos ao seu coração de amor. Deus não reconhece nenhuma distinção de classe. Para ele não há casta. Aos seus olhos, os homens são simplesmente homens, bons ou maus. No dia do juízo final, a posição, a classe, ou a riqueza não alterarão por um fio de cabelo, sequer, o caso de ninguém. Pelo Deus que tudo vê, serão os homens julgados segundo o que são na pureza, nobreza e amor a Cristo. Declara Cristo que o Evangelho deve ser pregado aos pobres. Jamais assume a verdade de Deus aspecto de maior beleza do que quando é levada aos necessitados e pobres. É então que a luz do Evangelho brilha com sua mais radiante clareza, iluminando a choça do camponês e a rude cabana do trabalhador. Os anjos de Deus ali estão, e sua presença faz de um simples pedaço de pão e copo d'água um banquete. Os que têm sido negligenciados e abandonados pelo mundo são elevados à posição de filhos e filhas do Altíssimo. Erguidos acima de qualquer posição que a terra possa dar, assentam-se nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Pode ser que não tenham tesouro terreno, mas acharam a pérola de grande preço. As necessidades das viúvas e dos órfãos não é sábio dar indiscriminadamente a todo aquele que solicite nosso auxílio, porque podemos assim encorajar a ociosidade, a intemperança e a extravagância. Mas se alguém chegar à vossa porta dizendo que está com fome, não o despeçais vazio. Dai-lhe algo a comer, do que tendes. Não sabeis em que circunstâncias está, e pode ser que sua pobreza resulte de infortúnio. Mas entre aqueles cujas necessidades reclamam nosso interesse, são as viúvas e os órfãos que mais apelam para nossa terna simpatia e cuidado. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. O Pai que morreu na fé, confiando na promessa eterna de Deus, deixou os queridos na plena certeza de que o Senhor cuidaria deles. E como provê o Senhor, para esses desolados? Não opera um milagre, enviando maná do céu, não manda corvos levar-lhes alimento, mas opera um milagre no coração humano, expulsando do coração o egoísmo, descerra as fontes da benevolência. Ele prova o amor de seus professos seguidores confiando a terna misericórdia deles os sofredores e desolados, os pobres e os órfãos. São estes, em sentido especial, os pequeninos de quem Cristo cuida, a quem é, para ele, uma ofensa negligenciar. Os que os negligenciam estão negligenciando a Cristo, na pessoa de seus sofredores. Todo ato de bondade a eles feito em nome de Jesus, é por ele aceito como sendo feito a ele mesmo, pois identifica seus interesses com os da humanidade sofredora e confia à sua igreja a grandiosa tarefa de servir a Jesus ajudando e abençoando os necessitados e os sofredores. Sobre todos os que, com um coração voluntário, a eles ministrarem, repousarão as bênçãos do Senhor. Enquanto a morte não for tragada na vitória, haverá órfãos a serem cuidados, e que sofrerão em mais de uma maneira se os membros da Igreja não exercerem, em seu favor, terna compaixão e amorável bondade. O Senhor nos ordena que recolhas em casa os pobres desterrados. Deve o cristianismo prover pais e mães para essas pessoas sem lar. A compaixão pelas viúvas e órfãos demonstrada em orações e atos subirá em memória diante de Deus, para ser finalmente recompensada. Misericórdia, a evidência de nossa união com Deus. Deus nos concede suas bênçãos para que possamos dar aos outros. E, em todo o tempo em que nos submetermos como condutos pelos quais seu amor possa fluir, conservá-los a eles supridos. Quando pedis a Deus o pão de cada dia, ele vos esquadrinha o coração, para ver se o partilhareis também com os outros, mais necessitados do que vós. Quando orais, tem misericórdia de mim, pecador, ele observa, para ver se tereis compaixão daqueles com quem vos associais. É essa a evidência de nossa ligação com Deus, sermos misericordiosos, como nosso Pai que está nos céus. Se somos dele, faremos, com o coração alegre, justamente o que ele nos ordena fazer, por mais inconveniente, por mais contrário que seja aos nossos sentimentos. É fazendo as obras de Cristo, atendendo como ele aos sofredores e aflitos, que nós devemos aperfeiçoar o caráter cristão. É para o nosso bem que Deus nos convida a praticar a abnegação por amor de Cristo, a levar a cruz, a trabalhar e nos sacrificarmos procurando salvar o que está perdido. Este é o processo que o Senhor usa para purificar, escoimando o material inferior, para que os preciosos traços de caráter de Jesus Cristo apareçam no crente. Toda a escória deve ser arrojada da mente, pela santificação da verdade. Pela graça de Cristo, nossos esforços para abençoar os outros não são apenas o meio de nosso crescimento na graça, mas também aumentam nossa felicidade futura e eterna. Aos que têm sido cobreiros de Cristo, dir-se-á: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não deve ser sustentado na ociosidade o costume de sustentar homens e mulheres ociosos por meio de dádivas particulares ou dinheiro da igreja encoraja-os a manter hábitos maus. Tal atitude deve ser conscienciosamente evitada. Todo homem, mulher e criança devem ser educados a fazer trabalho prático e útil. Devem todos aprender algum ofício. Pode ser a fabricação de tendas, pode ser qualquer outra ocupação, mas todos devem estar preparados para usar suas faculdades para algum fim. E Deus está pronto a aumentar as capacidades de todos os que se educarem em hábitos de diligência. Não devemos ser vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus abençoará a todos os que forem cuidadosos quanto à sua influência nesse sentido. Desviando meios do tesouro da missão em muitos casos, os meios que deviam ser dedicados ao trabalho missionário são desviados para outros canais, com ideias errôneas de beneficência. Podemos errar ao dar aos pobres esmolas que não são uma benção para eles, que os levam a julgar que não precisam esforçar-se por fazer economia, pois outros não lhes permitirão sofrer. Não devemos apoiar a indolência, ou encorajar hábitos de satisfação própria, provendo meios para a condescendência consigo mesmos. Muito embora os pobres dignos não devam ser negligenciados, tanto quanto possível, devem todos eles ser ensinados a ajudar a si mesmos. A essência de nosso trabalho é a salvação de pessoas. Foi por isso que Cristo fez o grande sacrifício, e é isso especialmente que exige beneficência de nossa parte. Abnegação, sacrifício próprio na necessidade e no infortúnio, os filhos de Deus clamam por ele. Muitos estão perecendo por falta das coisas necessárias à vida. Seus clamores penetram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Estritas contas pedirá ele dos que têm negligenciado os seus necessitados. Que farão esses ricos egoístas quando o Senhor lhes perguntar, que fizestes com o dinheiro que vos dei para usar para mim? Irão estes para o tormento eterno. O Senhor lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando no não me vestistes, ou enfermo, e na prisão, não me visitastes. Por todo o nosso redor se ouve o ruidoso pranto de um mundo cheio de tristezas. O pecado lança sua sombra sobre nós. Preparemo-nos para cooperar com o Senhor. Os prazeres e o poder deste mundo passarão. Ninguém poderá levar os tesouros terrenos para o mundo eterno. Mas a vida gasta em fazer a vontade de Deus permanecerá para sempre. O resultado do que é dado para fazer a obra de Deus avançar, ver-se-á no reino de Deus.